preparem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike Talks. Este podcast é um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio.
No episódio de hoje, vamos explorar as fronteiras da sexualidade moderna. Rapaziada, bem-vindos ao Piano by Talks, o maior podcast brasileiro quando o assunto é explorar perguntas e não achar respostas necessariamente. Hoje é um episódio muito especial, que é o primeiro episódio com muitas pessoas. Temos aqui uma bancada de mulheres maravilhosas, espetaculares e geniais, e vai rolar um papo muito bom. Temos aqui do nosso lado esquerdo, Clícia Gracioso. Fala aí, Clícia.
E aí, galera.
Aqui também tem um podcast que vocês vão ficar sabendo em breve qual é esse podcast. Vai rolar um jabazinho.
Bom, gente, lá.
E nossa querida e estimada Glória Diniz, que já esteve aqui anteriormente. O episódio deu um alvoroço, o nego falou que queria ela de volta. Glorinha, Glorinha, ela é muito engraçada. Minha querida amiga Glória Diniz.
Prazer, Leandro, tá aqui mais uma vez. Tô bem empolgada.
Então, como sempre, rapaziada, o episódio vai ser dividido em dois blocos para ajudar vocês a se organizarem na escuta. O primeiro bloco vai ser sobre a história da sexualidade. Uma coisa importante é que duas delas são feministas, então a gente vai ter um papo bem rico aqui. E no segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre, vai refletir um pouco, viajar um pouco sobre essa questão da sexualidade da nossa época, que tem muita coisa para se dizer. Então vambora para essa conversa, que tá muito boa. É preciso ser um herói para enfrentar a moral de sua época. Queria começar falando um pouco sobre esse negócio do feminismo, assim. É muito interessante que é um movimento que tem crescido bastante, pelo menos eu acho, na internet, com... tem se tornado mais difundido, né? E com ele veio várias outras coisas também, né? Existem movimentos também que são antifeministas. Outro dia eu vi um negócio de um movimento pelo direito do macho oprimido. A primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês, assim, a gente discutia, tipo assim, aparece uma parada pra buscar igualdade, beleza? É o feminismo. Se eu estiver falando, simplificando o feminismo, vocês me corrijam. E aí, talvez o nosso mundo moderno tenha essa parada, né? De, tipo, briga de um com o outro. Direito, a internet é muito foda isso, né? Fica sempre essa merda de um brigando com o outro. Aí aparece um cara com o movimento pelo direito do macho oprimido. Aí eu fui ver, tinha um bate-papo lá, mas foi foda. O que vocês acham dessa parada?
Não, é só que com relação a isso, eu só fico... A única coisa que vem na minha cabeça é gente que tem medo da gente fazer com ele o que eles fazem com a gente. Assim, é simplificando também, né? Porque é claro que a gente tem muita coisa pra observar e pra analisar o que esse movimento tá buscando e o que que tá criticando exatamente. Mas eu acho que, se for pra simplificar, eu acho que seria isso, né? Você imagina que é um grupo que teve poder durante tanto tempo, assim, que a gente não consegue nem pensar em quando que surgiu o patriarcado. Então, se tem algo que chega ali pra chacoalhar e que tá conquistando direito aos poucos, né? A passo de formiga, mas tá. Assim, quem tá em cima vai achar ruim, né? Eu acho que é um movimento bizarro nesse sentido, mas que, é algo previsível que haja um movimento desse, sabe? Pelo menos no meu entendimento. E a gente tem que combater, obviamente, mas eu acho, assim, muito previsível que exista esse tipo de movimento.
Eu penso quando você fala pelos direitos do macho oprimido, eu não consigo nem levar isso a sério, sabe? Eu acho que é uma ironia, eu acho que é uma brincadeira. Você, é engraçado, você apresentou a gente, você falou duas são feministas, eu imagino que seja eu e a Clícia, é isso?
Sim, é porque eu não sei se a Glarinha tá. Acho que ela não tem se considera, né?
Então, eu não sei, eu já discordaria daí, assim. Eu acho que toda mulher é feminista. Se você acredita que você merece o mesmo salário que um homem, você é feminista. Se você acha que você tem direito a falar, você é feminista, entende? Eu acho que a gente reproduz machismo, porque a gente, a sociedade é machista, e a gente é ensinado a olhar tudo pelo viés do machismo. Mas eu acho que toda mulher é feminista, porque a gente acredita que merece viver, a gente acredita que... Entendeu? Então, a partir disso, você já é feminista, gente.
Ah, não, eu até peço desculpa, assim, se eu tiver...
Imagina! Não.
É porque ela, na nossa conversa no WhatsApp, ela não chegou a comentar isso, eu imaginei. Então,
sim, mas eu acho que é isso, assim. Porque o feminismo virou meio que... Como se você fosse uma pessoa que vai ser uma referência política, e é um lugar muito pesado também. Eu não tô aqui representando todas as mulheres do mundo, eu não tô aqui representando, sabe, todas as mulheres brasileiras, nem todas as mulheres do Rio. Não é esse lugar mesmo. Eu acho que a gente tem que olhar mais o feminismo por isso, assim. Você acredita que a gente merece igualdade em algum sentido? Não pode ter medo da palavra feminista, a gente pode...
Uhum.
Feminismo é contra a cultura, né? Tipo, já é. Então, os direitos do macho oprimido, pra mim, parece uma grande piada, porque o macho não é oprimido. Então, me parece uma grande piada, assim. E, de verdade, eu acho que a gente poderia direcionar a pauta mais pra gente do que macho, eu gostaria.
Na hora que eu fui pesquisar, eu vi essa parada. Eu falei, caralho, meu, movimento do macho oprimido. Eu queria saber o que vocês achavam dessa
chacota.
Cara, isso é muito louco de se pensar, assim, porque... É a mesma coisa de racismo reverso, sabe? É um abuso, assim. Até aproveitando essa pauta que é sobre o feminismo, Lê. Claro que, assim, eu sou uma pessoa que levanta grandes bandeiras. Eu digo que eu sou uma feminista muito na prática, sabe? Assim, eu posto menos, mas a minha prática é muito feminista, assim. Eu chego a ser feminista, que é o machismo ao contrário, né?
Dândrica, ai, macho, que preguiça.
A parada é bem trash, assim. Mas eu queria até levantar, aproveitando que a gente está iniciando a pauta com essa coisa do feminismo, eu queria falar sobre o feminismo também da mulher preta. Esse início de ano eu comecei a ensaiar um espetáculo que fala sobre lesbofobia e racismo. E aí comecei a estudar pra caramba, assim, os livros da Djamila e diversas leituras de mulheres negras, né? E fala sobre o racismo, sobre esse lugar do feminismo da mulher negra, que é um degrau mais profundo ainda do que o feminismo existente da queima do sutiã, sabe? Assim, enquanto a mulher branca estava queimando o sutiã e pedindo os direitos ao trabalho, a mulher negra já trabalhava para gente branca, para homens e mulheres, né, sem direitos nenhuns há séculos. Então, isso para mim me arrepia de falar assim, porque a luta da mulher negra em relação ao feminismo é, nossa, é bem, bem profunda, assim. É ainda mais resistência, sabe? É ainda mais luta, assim. É, às vezes a mulher fala, porra, não precisa abrir a porta do carro pra mim, irmão. Eu tenho braço, pode deixar aqui, eu abro. Agora, pra mulher preta, era sempre o contrário, sabe? Assim, então existe uma luta, né, do racismo mais esse lugar do feminismo, né? Assim, pra mulher preta, né? Então isso pra mim é bem profundo também. Da gente, só pra eu pautar assim também, eu como mulher negra também, é sempre uma ordem que caminha junto, né? Essa luta mesmo.
É engraçado, né? Eu acho que a partir do momento que o movimento acontece, né? Qualquer movimento, essas coisas vão tomando nome. Se a gente pensar, por exemplo, na sexualidade, eu acho que vocês também, quando a gente era adolescente, era mais comum eu conhecer pessoas que eram heterossexuais, bissexuais, homossexuais, sacou? Tipo, existiam essas três categorias mais difundidas, né? Se a gente for pensar nisso. Hoje em dia já não é assim, né? Na minha época existe o termo GLS, né? Vocês também deviam ter, né? O GLS, que era gays, lésbicas. Hoje não existe mais essa parada, né? Tipo, antigamente existia, hoje em dia não existe mais. Hoje em dia existe LGBTQ+. E aí eu fico pirando muito, tipo assim, baseado naquele livro do 1984, que tem o tal do Nove Língua, que é tipo assim, os caras vão cortando as palavras pra que as pessoas não tenham mais como se expressar. isso é basicamente o contrário, né? Você tá criando palavras para justamente poder transformar essas coisas. Oi?
Tentar dar conta, né?
Isso, é. Tipo, é o contrário do que os caras faziam nesse livro lá, né? Qual a importância dessa parada de se criar os termos? Porque uma vez que você cria o termo para a sociedade, a pessoa consegue entender o conceito na cabeça dela, né? Se ela não tem a palavra para dizer o ser humano, né? Se ele não tem uma palavra para descrever isso aqui, moringa. Ele não sabe o que é isso, né? Ou seja, se ele não tem a palavra para descrever a sexualidade de alguém, ele não sabe o que é aquilo. Ou então, até onde também não dá para ficar ramificando demais, ou precisa ramificar mesmo. É uma provocação.
Mas eu gostaria muito de falar sobre isso, assim. Até quando você mandou a pauta, uma olhada na coisa do GLS, talvez aí esteja simpatizando. Eu lembro de ouvir isso como quando criança, eu lembro de ouvir adultos ao meu redor falarem. E é muito doido, porque é como se usava isso, a GLS, indiscriminadamente para falar pessoas não heterossexuais. Só que depois eu dei uma pesquisada, GLS é um termo comercial. Porque assim, a galera que não estava dentro dos padrões heteronormativos, não podia estar nos ambientes e a galera que estava, né, respeitando essas normas sociais. Então, quantos lugares, exatamente, quantos lugares começaram a criar esses espaços, eu dizia, esse espaço aqui é para gays, lésbicas, simpatizantes, que são as pessoas que não se incomodam de ver uma mulher beijando uma mulher, um homem beijando um homem. Então, era para dizer, é como a gente usa o gay friendly hoje. É um termo tipo, a gente aqui tolera esse tipo de comportamento, né? Como se fosse um... Enfim, abrir esse lugar. E depois o S sai da sigla, porque apesar da gente precisar, né, das pessoas que... Enfim, dos heterossexuais apoiando a causa numa anti-homofobia, não é um lugar de protagonismo. Então as pessoas que se enquadram no normativo saem da sigla. Depois a gente tem uma sigla que é GLBT, que é gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Então, e aí, pra colocar as mulheres na frente, em busca da igualdade, o L vai pra frente do G. LGBT. E aí, de repente, não dá mais conta. Essas quatro vezes não dão mais conta nessa sigla. E aí entra LGBTQI+. E aí, hoje em dia a gente tem uma concepção, né? Porque, como você falou, certo e errado, a gente vive numa lógica binária. Ou é uma coisa ou é outra. E aí você tem a diferença entre sexualidade, orientação sexual e identidade de gênero. E são coisas separadas, mas são juntas na sigla. Por exemplo, identidade de gênero é se eu me sinto como que eu me identifico. Eu me vejo uma mulher, eu me vejo um homem. Eu posso ter o meu corpo biológico de mulher, mas eu socialmente me identifico como homem. Ou não. E aí eu posso me chamar de pessoa queer ou pessoa trans, que não está dentro dessa lógica binária. Eu não me vejo nem mulher nem homem. Isso é diferente, isso é identidade, é diferente da orientação sexual. A orientação sexual é com quem eu vou me relacionar. Por exemplo, bissexualidade, ela vem de dois, né? Bi, contempla homens e mulheres. Então, por muito tempo eu me considerei bissexual, porque eu sinto atração por homens e mulheres. E aí, de repente, eu me vi numa situação que eu tava sentindo atração por uma mulher trans. E se eu tô sentindo atração por uma pessoa gênero fluido ou trans, eu não sou mais bissexual, entendeu? E aí não dá conta mais. Então, é muito complexo, assim. Eu acho muito, como você falou, rotular as coisas, ao mesmo tempo, é importante. Por isso que tem esse mais, né? E tem outras coisas. Eu vou falar de demissexual. Não consegue sentir tesão em pessoas que não existe uma conexão afetiva, uma admiração. E aí, isso não tá na sigla, mas é uma falta. Então, é muito difícil de responder essas questões. Eu não sou especialista no assunto. E eu acho que vai ficar datado. Tudo que eu tô falando aqui, sei lá, daqui a um ano a gente vai ouvir e falar, nossa, eu falei um monte de merda, porque os debates vão evoluindo, sabe? E a gente tá evoluindo junto, e que bom que eu posso olhar pro passado e falar, nossa, eu falava tanta merda antes, porque significa que eu evoluí no meu pensamento, sabe? Então, agora eu tô também pedindo licença pra estar, de repente, falando alguma merda, e espero que, né, se
isso... Não, é massa isso. Eu acho que, assim, tem muita coisa... Se vocês quiserem adicionar alguma coisa, Cris e Glória, mas assim, eu acho que tem muita coisa dessas coisas que, assim, a grande, muitas pessoas ainda não entendem, sacou? Tipo, essas novas maneiras de nomear essas sexualidades ou essas preferências e tudo, e acham que é, tipo, sei lá, estão inventando abobrinha, sacou? A galera mais conservadora, talvez, né? Que eu acho que ainda é uma grande parte da população, não?
Opa! Com certeza.
Eu acho que eu vejo isso muito aqui, no, assim, agora que eu tô no interior, né, assim, eu tenho muito essa sensação. É muito louco, assim, como a coisa da nomenclatura pode segregar e, ao mesmo tempo, é um lugar de militância importante também, né, pra gente se colocar, para as pessoas se colocarem, para que exista espaço, assim. É, eu acho que eu tenho a sensação que o capitalismo começa a enxergar também essas pessoas, sabe? Assim, com orientações diversas, com corpos distintos do que
eles são,
né?
Obrigados a observar, porque eles viram os consumidores, né? Eles são obrigados a observar essas pessoas.
Sim. São grandes consumidores, né? Uma grande parte da população. Então, ao mesmo tempo que eu acho que a nomenclatura segrega, que é negativo nesse ponto de vista, eu acho muito importante a militância de dar continuidade, assim, e colocar mesmo, assim, uma propaganda de perfume, ter a bandeira LGBT, ter uma, sabe assim, ter um viés mais óbvio nesse aspecto, assim, que não devia ser, né? Que, assim, pra mim é muito louco, assim, é muito louco a gente ter que falar sobre isso e ter que explicar para as pessoas sobre isso, assim. E é muita gente, né, sem uma orientação básica de que para mim não tem mais a ver do que essa inteligência de saber o que é, sabe, assim, é do humano mesmo, sabe, do caralho, foda-se, sabe, assim, é, eu tenho um pouco essa coisa da nomenclatura me irrita nesse aspecto, assim, porque as pessoas deviam respeitar todas as pessoas, independente de qualquer coisa, né. E pra mim é tão óbvio, assim, cara, eu lembro que quando eu fui pro Rio, assim, eu trabalhei muito tempo numa boate ali em Ipanema, sendo hosters. E aí era uma boate gay, assim, né, voltada pro público masculino, não sei o quê. E cara, as pessoas da minha família, quando vinham, assim, ficavam... As pessoas ficam, né, as pessoas como do interior e vai pra cidade grande, fica uma coisa meio... Olha lá, assim... E é tão louco, né? Porque é tão natural pra gente, é tão óbvio pra gente que... Mas que eu acho que precisa existir educação sexual em relação à orientação nas escolas também, né? Então, a bandeira nesse aspecto, assim, eu acho que é importante, devia ser discutido até, sabe assim, cara? Assim, amores, vocês precisam respeitar, sabe assim, matéria, sexualidade, matéria na escola. Assim, é básico, sabe? É básico, porque eu... Cara, as mães não, muitas das mães não, é, não tem preconceito com os filhos, muitas têm, né? Mas, cara, a gente mesmo, mas, assim...
A população LGBT também é mãe, sabe? Eu trabalhei numa escola de casais, mães, duas mães, dois pais, não é uma coisa assim, sabe? Como se fosse um grupo em paralelo da sociedade,
Não, é, exatamente, e é muito louco, porque, assim, é isso, assim, eu acho que as pessoas ficam... Todo preconceito vem também desse lugar da falta de informação, né? Porque aí o pai fica, sei lá, o pai seja LGBT ou não, seja hétero ou não, fica com medo desse filho ir pra rua e, cara, e é isso, assim, né? E ser escorraçado, né? Qualquer esquina, né? Qualquer boate, qualquer lugar, assim. Então é bem louco, é bem diverso, né? Essa coisa do... Devia ser natural, mas é importante, eu acho que a nomenclatura é importante se dar como estudo, né? Como apresentação, representatividade mesmo.
Isso em todo, qualquer movimento, né? Porque é igual quando a gente estava falando no início sobre... que o Leandro levantou a discussão sobre o movimento feminista. Mas a gente sabe que são os movimentos feministas, né? Da mesma forma como são os movimentos negros. Então, não basta pegar todo mundo que não é heteronormativo e colocar no mesmo balaio e deixar o pau quebrar, né? Então a gente precisa de ter essas bandeiras e essas separações, porque a pessoa tem que ter o direito de entender qual que é o lugar dela no mundo, qual que é o lugar que ela ocupa naquele mundo, quais são as demandas dela e pelo que ela vai lutar e quais são os aliados dela, enfim, uma série de coisas. Então, da mesma forma que o feminismo não é igual para uma mulher branca do que para uma mulher negra, do que para uma mulher trans, do que para uma mulher que mora no centro, mulher que mora na periferia. E dentro do movimento, dos movimentos negros também tem várias diferenças, né? Então eu acho que é muito importante essa questão da segmentação. Nem chamo de segmentação, eu chamo mais de inclusão mesmo, de acolhimento, sabe? Eu não sei como é que fica nessa questão do mais no final, né? Porque parece até que tá invisibilizando algumas outras identidades que estão nesse mais aí. O que que é o mais, né? Porque antes, o o que era o GLS. Igual a Lu tava falando, né? Gays, lésbicas, simpatizantes. Aí o que foi sendo incluído, o que foi deixado de incluir depois, né? Então aí eu acho um pouco complicado essa...
Mas
essa
talvez
questão,
seja
mas...
uma possibilidade de manter aberto para vir outros, né? Assim como no livro tinha três, depois veio 4, 5, 6, deixa mais lá.
Sim, sim,
talvez
também
invibilize,
concordo.
Talvez mantenha a porta aberta. Senhoritas, vamos começar a explorar as nuances da nossa sociedade. Uma coisa que me deixa muito... Eu sempre penso muito, é assim, vamos falar sobre Disney? Vamos conversar sobre a Disney? Quando eu falar Disney, né, óbvio que não tô falando da Disney em si, mas eu tô falando de toda essa cultura que veio. Eu tava até conversando com a Lu outro dia, eles vão lançar agora a Pequena Sereia Negra, vocês viram? Quer dizer, é a parada do consumo que vocês falaram, eles estão adaptando o produto deles pro novo público consumidor, porque pra é muito, esse é o raciocínio muitas vezes esse, né? Eu vejo que eu fui muito influenciado por essas coisas, né? E eu tenho um amigo que ele é do cinema, né? E ele fala... Eu tô escrevendo um livro que eu também falo uma parada assim, né? Tipo, a gente é muito influenciado pelo que a gente vê nas telas, né, bicho? Antes de você, ainda mais a molecada, antes do moleque fazer sexo, ele já viu pornô. Antes do moleque viajar pra fora, ele já viu um monte de foto, sei lá, da Irlanda. Antes do moleque... Sacou? Tipo, antes de você ter contato com o mundo real, você tem contato com a... as coisas relacionadas a audiovisual, né? Filme, a série, YouTube, blá blá blá. E essa porra tem um impacto fodido na gente, né?
Eu acho que, cara, é muito louco você falar isso, né? Assim, porque todo mundo é impactado, né? Assim, e olhando, pensando nisso, assim, eu vi uma foto de uma criança negra com cabelo crespo, olhando pra uma parede de bonecas, assim, todas brancas. E aí eu fico pensando, caralho, irmão, cadê, assim, é zero representatividade, sabe, assim, porque independente se vai criar a Pequena Sereia pro público negro consumir, foda-se, as crianças precisam de representatividade, sabe, e a gente vai pra universidade, seja ela pública ou não, não existem autores negros que estão ali, sim, existem milhares, mas não estão na academia, o que tá na academia é... A representatividade europeia, né? É um lugar. Você não vai aprender dança afro, você não vai falar sobre nenhum aspecto de brasilidade, você vai estudar balé. Então, assim, isso pra mim é muito bizarro, sabe? Assim, falando um pouco disso, até saindo um pouco do tema, mas nesse aspecto de representatividade, assim, Leandro, pra mim eu vivo muito na pele isso, assim, porque as pessoas, no geral, não me enxergam como mulher negra por conta do meu cabelo liso, assim. Eu sou deslegitimada inúmeras vezes, assim. Eu que sou atriz, cara, é um personagem de mulher negra, eles não me chamam, porque eles querem
o estereótipo, né?
Um estereótipo claro, assim. Uma mulher negra, da pele retinta, do cabelo crespo. E também se é um personagem que independe de raça, cor, né, orientação, os caras também não me chamam. Vão chamar uma mulher branca, mas, né, um perfil mais comum nesse aspecto, né? Então a representatividade é muito importante, assim. Por mais que sejam muitas vezes orientado para algumas coisas que não são, né, capitalismo e diversos outros segmentos, assim, eu acho que a representatividade em relação... Se a gente pudesse falar sobre o feminino, sabe? Assim, se a gente pudesse falar nas escolas, dentro de casa, que lugar é esse que a mulher ocupa, assim? Eu vi inúmeras, sabe, assim, minhas amigas de infância, irmão, faziam carro, acordavam cedo, não tinham que acordar para fazer o café pro pai. Uhum. Tipo, hã? Pra mim, isso, assim, pra mim é surreal. Hoje eu vejo isso com outros olhos, assim, sabe? A gente não poder andar na rua e sem ser incomodada, gente, assim, é tão louco, assim, eu me revolto muito, assim, sabe? Assim, a minha atitude muitas vezes não é legal, porque eu falo, caralho, eu vou pegar um carro, vou ficar gostoso, pirocudo.
Mas você vai...
Não!
Você não vai levar pra casa também. Você
é esperto. A gente não pode andar, a gente não anda na rua sossegado, sabe assim? A gente não anda sossegado na rua. Ou é medo de estupro, ou é medo de... Cara, eu fui pra Angola fazer um espetáculo, assim. Caralho, assim, gente. A gente falou de representatividade, né? Era tanta representatividade, você via toda uma publicidade negra, mas ao mesmo tempo, assim, sabe o que é ter medo de ir na esquina sozinha? Porque os homens são tão machistas, assim, num nível do tipo, caralho, eu não vou dar um beijo num cara aqui, porque se eu der um beijo e não quiser trepar com ele, fudeu, vou ser estuprada, sabe? Assim, é muito bizarro. É da causa de você ir na esquina, na padaria, e ter que pensar 10 vezes na roupa que você vai usar, sabe? Assim, porque, caralho, qualquer coisa vai te chamar a atenção, qualquer coisa é culpa sua. Sabe assim, quantas vezes eu na universidade, sabe assim, eu demorei pra sacar que tinha, tipo, gente que me abraçava passando a mão, assim, no peito, sem querer, sabe? É uma violência atrás de violência, assim. Então, acho que eu até fugi do tema, mas, assim, eu acho que é preciso falar sobre assuntos, sabe assim, a representatividade desse lugar da gente esclarecer. E, claro, assim, famílias criar homens em outro formato, assim, né? Apaga, Deus, apaga o DNA e reescreve. É bizarro, sabe?
Então, sobre os filmes da Disney, só pra seguir uma ordem, esses filmes, desde criança, tudo que a gente tem acesso, né? Como você falou, antes a gente vê o mundo na prática, até com senso crítico sobre o mundo, a gente vai tomando aquilo como referência do real, do que existe. Né? Eu lembro de, sei lá, na minha família, quando criança tinha muita briga, embaixada da família briga, era minha referência, Então eu não, depois que mais velha que eu fui conhecer outras realidades, mas... E até isso, quando você fala do macho oprimido, o grande problema do macho oprimido é que os homens são criados com diversos privilégios, sabe? Você não é ensinado que é feio se você deixar a toalha no chão do banheiro. Você não é ensinado que você tem que fechar a perna no ônibus. Você não é ensinado um monte de coisa. E porque você tem um monte de privilégios, você como homem branco, quando você anda na rua, ninguém atravessa a calçada. Quando você entra numa loja, ninguém fica olhando se você vai roubar alguma coisa. E como ninguém nunca fez isso com você, você não imagina que é pior. Porque você tem privilégios, e o privilégio cega. Não porque você é mau, mas é porque é da natureza do privilégio cegar. E quem falou isso não fui eu, foi a Chimamanda Adichie, que é uma feminista incrível, ela tem vários vídeos na internet, me segue. Eu acho isso muito verdade, assim, é da natureza do privilégio cegar. Enquanto a gente tiver uma sociedade desigual em que umas pessoas têm privilégio, elas vão ser incapazes da empatia, porque elas não estão no corre do outro. E se você não está fazendo corre, você não tem como saber. Você chega em casa e está tudo limpo, está tudo arrumado. Você não vai dar valor à louça, porque você nunca lavou, entendeu? Porque pra você tá dado, tá ali, e não é por maldade, é porque a estrutura faz isso com você. Manutenção de privilégios. E aí quando eu começo a querer tirar, não é favor, você não tá me ajudando. Se você é meu namorado e você lava a louça, você não tá me ajudando. Tá dividindo, o meu também. Direitos iguais, você vai lavar igual. A gente não tá fazendo favor, você não é um cara que tá maneiro. Você é um cara que faz o mínimo, entendeu? E como os caras que faziam o mínimo eram tidos como caras maneiros, e agora não tem mais esse lugar... Aí tá incomodando, entendeu? Tô começando a incomodar, assim. A gente tá tendo que se repensar enquanto pessoas racistas, reproduzindo machismo. E isso incomoda, porque a gente tá tendo que ter um trabalho muito maior de exercício de empatia. Quem se importa, né? Porque tem muita gente que se importa, tá no discurso, mas na prática não tá fazendo. Então, assim, essa questão do filme da Disney, ela cria imaginários. São construções da realidade. Se eu só vejo filme em que o protagonista é branco de olho azul, eu vou achar que pra eu ter uma história feliz, eu vou ter que ser branca de olho azul. E não é uma coisa que eu penso de forma consciente, entendeu? Quando eu comecei a fazer filme, eu achava que pra eu filmar uma cena, tinha que ter um cenário da Globo, tinha que ter uma sala toda bonita, igual eu via na televisão, sabe? Aquela mesa de café da manhã incrível. E não, por que a gente não pode fazer um filme com a nossa realidade, que é uma toalha de, sabe, uma toalha de mesa, sei lá, que é a nossa toalha de mesa, que é uma mesa de plástico, entendeu? Porque a nossa referência, velho, os filmes são assim. Então, se eu quero fazer um filme, vai ter que ser nesses moldes. E não tem que ser nesses moldes, sabe? E esse é um problema, porque a heteronormatividade faz isso também. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando, assim, né? Pra eu ter uma relação, pra eu ter um namoro, precisa ser dentro desses moldes, precisa ser com um menino. Então, assim, por muito tempo, eu tenho interesse por meninas, desde criança mesmo, adolescente, né? Pré-adolescente, assim, eu beijar menina e achar que não contava. Porque eu não tinha referência de que aquilo era normal e comum e bonito e tudo bem. Entendeu? Então, assim, se eu tava beijando uma menina, era... Não era uma coisa séria, não podia virar um namoro, porque eu não tinha nenhuma referência, nenhuma. Então, por muito tempo, eu não olhei pra mulheres nesse lugar. Eu posso me apaixonar por uma mulher, eu posso namorar uma mulher, tipo... Porque pra mim, isso era... Eu nunca tinha visto, entendeu? é muito doido, assim. E por isso é importante ter representatividade, você ter visto. Porque senão você fica se batendo, se sentindo errado, se sentindo nojo. Toda pessoa LGBT tem uma história atrás do armário. Em inglês eles falam the coming out story, que é a história que você... De quando você saiu. Porque é isso, a gente é ensinado a se esconder. Não se pode falar sobre isso. Quando a minha família ficou sabendo que eu era bissexual, teve gente que não foi no meu aniversário, sabe assim? E você vê que incomoda, tipo, eu sempre me senti amada, bem-vinda na minha família, e de repente alguma coisa estava diferente. E de repente eu era uma estranha.
Por tem quê? Aquela hipocrisia muito, muito usada, né? Eu não me importo, não. Eu só. Sempre
eu tenho
até
então.
Sempre fala, ah, não sou. Aí quando vê na real.
É muito doido. É muito doido, assim. Isso que você falou sobre estupro e sobre culpabilizar a mulher tá dentro da estrutura machista. Bem, existe, sabe? Se você tá bebendo. Ah, tava bebendo, bebeu, beijou o cara, e depois não quis dar pra ele. Aí não, né? Gente, é uma cultura do estupro. Uma cultura do estupro, tipo, como se você devesse isso.
Total, totalmente. É um abuso, né, pensar em isso, né?
Tipo, a mina já tá na festa com aquela roupa. E aí
não, gente, você pode chegar na porta. Você pode chegar na porta do motel, dentro do motel, e não encostar, entendeu?
Tá
e
no
aquela
meio...
piroca não rolou pra você, amor.
Tá doendo, tá esquisito, parei de me sentir bem, quero parar.
É,
e aí, de repente, você não tem direito de parar, porque é isso, assim, os homens são ensinados que as mulheres não gostam de sexo. Porque se a mulher gosta de sexo, ela é uma puta. Então tem isso também. Mulher não gosta de sexo, a mulher não quer transar comigo. Então eu tenho que fazer alguma coisa pra ela transar comigo. Então é uma política de troca. Então, assim, ah, eu tenho que ser legal, eu tenho que pagar o jantar, eu tenho que, sei lá, pagar Uber, eu tenho que levar ela em casa. E aí, como eu fiz todas essas coisas pra ela dar pra mim, entendeu? Se ela não dá pra mim, ela tá me usando, ela é uma filha da puta. Entendeu? É uma lógica absurda. Então, enquanto a gente não puder ser olhada como ser humano, que também tem desejo, que também tem vontade, que também tem direito de parar, sabe? É porque é muita objetificação, gente. Essa própria fala que a gente estava conversando aqui na vila, vocês falaram outro dia. Ah, pega muita mulher, sabe?
É surreal, né?
É de uma objetificação absurda. É. Parece pequeno, mas na linguagem tá presente. Que mulher é uma coisa pra você consumir. Entendeu? Sim. Não é tipo, fiquei com uma garota, troquei com uma garota, transei, foi maneiro. Mesmo que você tenha transado com um monte de gente, sabe? São pessoas, não é uma coisa assim que você pega. Entendeu? Quando eu fico com uma mulher, eu não falo, ai, comi aquela mulher, peguei aquela mulher, entendeu? Não é assim. No máximo eu falo, a gente se pegou, entendeu? É muito doido você não entender a sexualidade, a relação, desse lugar de troca. Porque não me interessa. É muito doido. E você vê que essas pessoas transam mal, né? Porque. É, porque se você tá transando com uma pessoa que você. Ah, a pessoa quis parar. Você não se ligou que a pessoa não tava gostando, qual o seu problema?
Exatamente.
É um nível de desconexão. Gente, eu já transei com caras que eu tava. Ah, termina logo, assim. Tipo, pensando na minha cabeça, sabe? Que é uma merda. Você se sente um objeto. O cara tá ali só com o seu corpo. Tá cagando pro que você tá sentindo, não tá te olhando, não tá contigo. É ridículo. Tem que repensar tudo isso, assim. E aí,
como não, e tirando que, assim, aproveitando que o Lu tá falando, assim, que é, cara, existe uma cultura também da mulher não gozar e tá tudo bem, né?
Nossa.
Isso é muito louco, assim. Eu tenho várias amigas lésbicas que elas falam, cara, assim, que desempata é que, cara, a gente sempre goza, sabe? Assim, quando a gente tá. Eu e a minha namorada, eu e alguma peguete, sei lá, assim, sabe? Tipo, cara, a gente sempre goza. E, cara, e eu, assim, demorei anos pra perceber isso na prática, assim, sabe? Que não tá tudo bem. Então, assim, cara, se o lindo termina o servicinho e eu não gozei, eu falo, amor, olha isso aqui, lindo. Termina o servicinho. Porque, assim, eu não tolero mais isso. Que é uma cultura mesmo a gente achar que tá tudo bem, que o homem goza, que... Não, sabe? Essa
então,
possibilidade não existe mais comigo.
Parece que o objetivo do sexo é homens gozar e ponto, né?
Posso trazer, o meu ponto de vista nesse assunto?
Deixa a Crisa falar primeiro.
Vai lá. A Crisa tá, não falou. Vai, Crisa, manda brasa.
Não, na verdade, é igual a Lu falou. São várias coisas. Vai, vindo dos filmes da Disney até o estupro, até...
Aí a gente se tá mais de
tal. São muitas coisas. Sobre essa questão da representatividade ali dos filmes e tal, às vezes a gente não tem noção do tanto que isso é nocivo pra gente. E por menor que seja a coisa, o tanto que aquilo estraga a nossa cabeça, sabe? E falando de coisa... Vou falar uma coisa besta pra vocês, gente. Óculos, sabe? Eu sou míope, tô óculos desde os 2 anos de idade. E aí o que acontece? O que eu mais vi na minha adolescência, na minha formação, assim, o que eu mais vi na minha adolescência foi filme de... menina que usa óculos no início do filme. E aí ela é tipo um lixo do filme. E aí ela, pra conquistar o cara, pra ser legal e tal, o que ela... A primeira coisa que ela faz, ela tira o óculos. Aí passa um banho de salão de beleza. E aí ela fica legal quando ela tira o óculos. Acabou, tá linda, maravilhosa. Algumas alisam o cabelo também. E é isso, gente. É isso, sabe? O tanto que isso regaça a cabeça da gente. Vocês não botam fé. Assim, essa questão de óculos. Parece que é idiota a questão do óculos.
Caraca, mas sabe? É perfeita essa imagem. Porque te coloca pra sempre nesse lugar da CDF que não é interessante.
Sim.
É, né? Verdade.
Como se pra enfeiar o personagem precisa colocar o aparelho.
Nossa,
óculos.
Eu nunca tinha pensado sobre isso.
Eu
é
também
muito
não.
Forte, né?
Invalida completamente quando não óculos.
É muito, porque hoje em dia é bonito usar óculos. Hoje em dia a gente tem umas armações legais, a pessoa tem uma outra ideia de quem usa óculos. Hoje é massa. Hoje eu posso usar meu óculos aqui e ficar parecendo uma hipster e tal. Hoje é massa. Mas, na época, quando eu era adolescente, era uma tristeza. Vocês não botam fé. E era aquilo assim: a menina inteligente, a menina que é só porque usa óculos, ela é CDF, então ela não é sexy. Ela não é. Sabe, ela não tem a sensualidade dela. E no momento que a gente tá nesse, construindo, né, essa... Enfim, entrando na adolescência, entrando na... Identificando
é
o nosso...
Sério. Sim.
Se colocando enquanto, né, enxergando nossa sexualidade, isso é muito forte, sabe? Enfim, e uma coisa que eu queria observar também na questão das representatividades é que hoje em dia, por exemplo... A gente tem uma opção que a gente não tinha nos anos 90, que é a internet. A gente pode escolher os conteúdos que a gente vai consumir, né? Então, assim, cara, se eu quero ver um desenho, se eu quero, sei lá, colocar um desenho pra minha sobrinha, ou pra minha filha, ou pro meu filho, ou pro meu sobrinho, eu vou linda lá pegar indicações, vai ter um monte de coisas no YouTube, na Netflix, não sei aonde, que eu vou colocar coisas que eu acho que vão ao encontro do que eu acho que deve ser a criação dessa... A formação desse novo jovem, né? Mas na época a gente não tinha isso, né? Eram aqueles canais que pegavam ali, na TV aberta. A gente ficava muito refém, né? Daquilo que a mídia colocava pra gente muito de forma obrigatória. Você tem essas opções aqui, não gostou? Liga a TV e vai ler um livro, sabe? E tipo assim... Hoje em dia a gente tem muito mais opção. Então eu venho aqui levantar a bandeira de She-Ra. Se vocês não assistiram ainda She-Ra do Netflix, é maravilhoso. É muito bom, sério, gente. Se eu tivesse visto um desenho daquele quando eu era criança, era outra pessoa hoje. Mas enfim, hoje a gente tem condições de procurar, de, enfim, se identificar com outras coisas e ter mais representatividade. E é isso, assim, eu acho que até esqueci o que foi, mais foi dito, mas sobre a representatividade...
Essa coisa que você falou, que ela falou, a Glória falou sobre gozar, né? Sobre a questão do gozar. E aí falou, eu gozei, você não gozou, você gozou primeiro. E aí você ia falar alguma coisa sobre como a gente vê o sexo com o objetivo último, ter gozar. Uhum. E aí eu queria saber o que você ia falar. Eu tenho um pensamento sobre isso e eu queria saber o que você acha.
Assim, eu acho que fica naquilo do o sexo tem como objetivo o homem gozar, né? Na cabeça, assim, no imaginário, né? O que foi dado pra gente. Eu acho que ainda tá muito ligado, na verdade, à ideia de sexo como reprodução, sabe? Eu acho que a gente ainda tem muito isso. Isso é uma desconstrução que a gente tem que fazer nesse sentido. Porque o sexo não é só pra reprodução. Parece besta eu falar isso dia 26 de julho de 2020. Mas não é,
não,
sabe?
Não, a Mari está aí falando o contrário. É, o que eu acho também que posso agregar um pouco nesse sentido é que, assim, o sexo, até na pornografia e da maneira que a gente é ensinado, ele é ensinado pra gente como se tivesse um roteiro, né? Que deve ser seguido. E eu sinto que os homens, em sua maioria, seguem esse roteiro. Até os que estão tentando se reinventar, não sei o quê, eles entram agora no padrão de eles fazem o sexo oral na mulher primeiro, pra depois eles ficarem à vontade lá e tentarem ir nesse objetivo que é o de gozar. É como se fosse assim, dividido em etapas, né? Sexo oral, depois penetração. E aí, com mais intimidade, talvez mais pra frente, sexo anal como uma cereja do bolo, uma coisa assim, o fetiche máximo do homem, né? E é muito louco pensar a sexualidade dessa forma. E aí, tem até a questão preliminares, que fala
Sim.
de carinho, que fala até do sexo oral mesmo, como se fosse uma coisa menos, como se fosse uma preparação para o sexo metetão, né? Que é a penetração.
Não fosse sexo.
É, isso é muito louco. Sim.
Porque, cara, uma mordida no pescoço pode ser muito mais sexo do que uma metetão, entendeu?
Então, não, certo. E Lua, tem um estudo também que, acho que, cara, até aproveitando, tem um monte de mineiro aqui, eu lembro, acho que era exatamente falando sobre as mulheres mineiras, assim, que tinham muitas mulheres que, tipo, davam o cu, faziam a chupação, mas casavam virgens, então assim, o quanto a gente tá focado realmente na metelância da buceta e do pau, né? O que foi criado na nossa cabeça, né? É meio absurdo, né?
Quando a gente pensa em sexualidade, pensar a sexualidade da ação não é muito bom. Não é isso. Né? A sexualidade tá, sei lá, pô, uma conversa que você tá com tesão pela pessoa, sei lá, pode ser muito mais de conexão, num lugar de muito mais prazer, que uma metelção sem sentido. O cara saindo sozinho, de repente tá pensando em outra coisa. Tem quantidade de homem hétero com mulher porque tá transando com a mulher e pensando em outra coisa. Tipo, porque isso é muito doido, sabe? Porque acho que a sexualidade, ela não é assim dentro dessas normas, sabe? Por exemplo, uma outra coisa que a gente pode também levar em consideração é a normatividade, ela é tão forte, né? Mas eu acredito muito que nós somos seres sexuais e sociais e tal. Tanto que as pessoas que se dizem heterossexuais e aí ficam encarceradas, sei lá, cometeu um crime e tá na cadeia por anos, elas começam a desenvolver relações afetivas com pessoas do mesmo sexo ou da mesma identidade de gênero ali na cadeia, porque existe uma, sabe, uma fluidez nessa sexualidade, precisa exercer a sexualidade. E já existem mulheres que são heterossexuais e aí vão pra cadeia e começam a se relacionar com mulheres, assim. Então, até onde, sabe? Até onde isso realmente é uma coisa que eu nasci assim. Inclusive, é importante falar que tem gente que fala opção sexual, né? Assim como tem gente que fala homossexualismo. E esses termos têm problema, porque não é uma opção sexual. A gente chama de coisa que você escolhe. Se você pudesse escolher pra ter menos trabalho, você ia escolher só, sabe? Tá dentro da norma, porque é mais fácil.
Ninguém ia gostar de homem se pudesse escolher pra comer de conversa, né?
Também tem isso. Ninguém gosta de homem, né, na real. Vamos ser sinceros. Mas quando se fala orientação sexual, e como a homossexualidade foi por muito tempo tida como doença ou desvio, ela ganha esse sufixo -ismo, que é um sufixo de doença. Então, homossexualismo vem dessa... Então, é importante a gente atentar para isso, falar sobre... Enfim, hoje em dia o debate está super, tá bem mais na frente.
O amor não se manifesta pelo desejo de fazer amor. Esse desejo se aplica a uma série inumeráveis de mulheres ou homens, mas pelo desejo do sono compartilhado. Esse desejo diz respeito a uma só mulher ou homem. É com essa frase do grande Milan Kundera que a gente vai para o segundo bloco do nosso bate-papo com essas mulheres maravilhosas. Nesse aqui eu quero agora a gente... Vamos entrar mais na viagem da parada, entendeu? Tipo assim, eu tenho umas viagens muito loucas sobre esses negócios de sexualidade e opinião da senhorita sobre isso. Primeiro vamos começar um pouquinho rapidinho, uma coisa que eu deixei um pouco pra trás. A parada da sexualidade e da tecnologia, bicho. Isso eu fico muito abismado com essas paradas. É coisa de maluco mesmo. Tipo, pornô 3D com realidade virtual... Boneco, tem um japonês, um documentário de um chinês japonês que os caras não se relacionam com pessoas. Eles têm tipo uma boneca, parece uma mulher, e o cara trepa com a boneca. Sacou? E o cara acha legal, tipo assim, não é bom porque não me enche o saco, sacou? Tipo, ele faz sexo com uma chance de boneco sexual, né? Namoro, namorada robô, coisa de robô. Vocês já viram essas paradas? É a loucura do mundo moderno. Tipo, uns robôs que você que se relaciona, uma loucura.
Cara, tem um filme ótimo, que é aquele Ela.
É.
Eu ia falar,
Aquilo ali é
muito bom.
Nossa, representa isso, né? Muito louco, né? É muito
será
bizarro.
Que o ser humano não precisa de um outro ser humano? Será que a gente consegue... A pergunta é essa. Será que a gente consegue fazer uma máquina que vai simular tão bem um humano que a gente não vai precisar mais de contato humano? Essa é a viagem.
Eu acho que tem umas coisas aí que você falou, Leandro. A primeira coisa que eu acho que, sei lá, vi é que são homens, tá? É muito menor a proporção de mulheres consumindo boneco de homem, sabe?
Sim.
Muitas questões, mas existe muita questão do machismo, acho. Mas a gente vê aí uma questão de educação de mulher. Esse lugar da mulher só serve pra ou se a gente poder interferir com o saco ou pra eu gozar. Então, você vê que existe uma construção dessa...
machista já nisso.
Dessa, é, de olhar pra mulher como uma coisa, como menos humano o homem, sabe? Até a Simone de Beauvoir, eu vou sugerir que no próximo, se você for ficar no próximo slide, eles vão ser mulheres. Então, como um toque. A Simone de Beauvoir fala, então se nasce mulher, só. E o que, que ela quer dizer sobre isso? Assim, existe até uma galera que deturpa isso que ela falou pra falar, ah, existe tudo, né? Vou te fazer mulher. Fazer com você, vou te fazer mulher. Então, existe essa coisa muito machista, que a mulher se torna mulher a partir do momento que um homem tira a virgindade dela, que inclusive eu nem considero que virgindade seja uma coisa que existe, que é uma palavra inventada por homens pra botar o lacre lá de ou meu, quando ela vai ser comprada ou adquirida.
Selo de qualidade do produto.
É, exatamente. É tipo novo, né? Imperfeito estado. Antes que você. Isso é muito, muito louco, é uma ego trip muito viajada.
Tanto que a virgindade está sempre mais voltada à questão da mulher, né? Ninguém fica se perguntando quando é que o homem perdeu a virgindade, forma, né? Como se a
papuneta
nem
é uma garantia de nada. Você pode romper o seu emendando de bicicleta, você pode transar e não romper. Então, assim, é um mito mesmo, que é muito, muito doente e faz muito mal, assim. Mas enfim, quando você olha pra mulher e fala aí, é bom que não tem esse saco, várias questões aí. Os homens são ensinados que as pessoas com quem eles têm que transar são mulheres. Mas os homens que, as pessoas que eles admiram, que eles acham inteligente, que eles acham que tem alguma coisa a ensinar pra eles, as pessoas que eles abrem, sei lá, tem alguma troca, que são pessoas que eles têm afeto, admiração, amor, são os homens. Homem ama homem. Macho ama macho. Macho respeita macho, sabe? E quando você tá se relacionando com mulheres, isso fica muito... Quando você é mulher e se relaciona com mulheres, isso é muito lindo. Eu me lembro de um momento que eu fui pra praia com uma menina que eu conversava. Ela era muito, assim, muito à vontade. Ela tinha um pau, assim, cabelo raspado. Bom, dava pra ver que a gente tava como um casal. A gente tava com uma tanga de arco-íris. E aí, cara, três machos, assim... Eles, sabe aquele susão, assim?
LOL!
Aquela barriga dura de sopa, Ipanema, não lembro. Eles pegaram as cadeiras de praia deles, assim, botaram na nossa frente. Em vez de olhar pro mar, eles ficaram olhando a gente.
Caralho.
E se eu estivesse com um homem, isso nunca teria acontecido.
Nunca!
Nunca teria acontecido, entendeu? Então, assim, de você beijar uma mina na rua, e a galera gritar, sapatão, é tipo... É de um nível de invasão absurdo. E você não tem como saber isso se você não me ouvir, porque você tem privilégios, entendeu? Você nunca vai saber o que a gente fala. Você nunca
vai saber.
Você beija uma mina no carnaval e vem um macho falando, ah, deixa eu entrar, sacou? Quando você passou por isso na sua vida? Quando que você já foi assediado por homens?
Tá fazendo pra mim ou pro macho? Tá fazendo
pra você. Você já foi assediado por homens? Porque
cara,
uma mulher, tipo, a Glória falou, eu vou abrir o vidro do carro e vou gritar gostoso, pirocudo, isso é uma coisa. Agora,
eu já fiquei desconfortável,
macho...
com a maneira como um amigo, tipo, um amigo de um amigo meu que era gay, tipo, tava dando em cima de mim, só que eu fiquei desconfortável. Não. Não vou falar que é assédio, mas eu fiquei desconfortável.
Mas é.
Desconfortável, não foi com medo, né, de sofrer alguma coisa, né?
Não,
acho que a diferença
não.
Tá aí.
Mas é possível também sentir medo, sabe, Leandro? Imagina que você passa no carnaval, num grupo de... E homens gays, sem camisa, forte pra caralho, que podem te dar uma surra. Você tá com medo.
Cara, assim, são absurdos que existem muito no meio corporativo. Então, quando eu tô na produtora trabalhando, cara, assim, eu tenho uma bunda enorme. Eu boto uma roupa normal. A mulher do RH vai falar comigo. Pô, Glorinha, vem com uma roupa maior, porque os clientes podem, né... Quer dizer assim, cara, e aí, sei lá, você tem uma menina muito magra, tá ligado? Assim, que bota a mesma roupa, mas na mesma altura, ela não vai ser assediada. Então, tudo bem ela usar aquela roupa curta do mesmo tamanho que eu. Então, a culpa é minha, entende? Quer dizer, caralho, assim, irmão.
A gente que sempre tem que mudar, né?
Em
vez de ensinar.
Assim?
Não assim, assedir, não estupre.
Se o cliente for indelicado comigo, der em cima de mim, ele que vai embora, sabe? Assim. fala, ó, esse teatro hoje não vai abrir pra você, porque você tá fazendo isso, isso, isso. Não, eu que tenho que trencear minha roupa. É muito absurdo isso, assim. E aí é quando eu entro num tema que pra mim é muito irritante isso, assim. Cara, eu me sinto segura que eu não vou ser morta, que eu não tô num lugar vazio, e eu não tô sozinha, eu mando tomar no cu alto, assim. Teve uma vez que eu tava andando com a minha assistente, cara, a gente tava tomando uma casquinha do McDonald's, sabe, assim. Tipo, um velho nojento falou assim: nossa, menina, está gostoso o sorvete? Eu parei na rua e falei: está ótimo, meu senhor. Está uma delícia, está gelado. E o senhor?
A Glorinha é boa que ela dá uma como porrada é de vez. Eu já vi ela dando essas porradas na rua já.
Maravilhosa, eu quero ser você
isso.
Na vida, gente.
Eu não aceito isso. Assim, cara, se eu tô segura, porque assim, eu posso ser morta, entendeu? Então, se eu tô segura que tem gente na rua, que tem, eu vou constranger essa pessoa pra ela nunca mais se repetir. Esse velho, irmão, se ele mexer com a gente de novo, porque ele é muito cara de pau. Ele ficou uma vergonha.
A gente foi num bar depois da peça de teatro que a gente tava fazendo, eu, Glorinha e a galera, bebeu uma cerveja. Aí o dono do bar começou a encher o saco dela. Ela levantou, velho, arrumou um barraco e a gente saiu sem pagar.
Nossa, eu arrumei um barraco, aquele cara escroto. Tava, meu amigo tava fazendo não sei se ele era beck ou se era coisinha de, sei lá o que era, se era um tabaco. Mas um cara, tipo, começou a mandar e, tipo, ah, não pode isso aqui, não pode o quê? Tu nem tá fumando, não pode o quê? Aí eu levantei e falei, não pode o quê? Gente, era um cara, um velho, um branco, machista, sabe assim? Ipanema, não dá, meu. Tem coisa que não dá mais pra aguentar. Então, assim...
Eu sonho ser assim, que nem a Glorinha.
Gente, meu sangue ferve muito, assim. É porque é muito abuso. A gente não vai na padaria tranquila, irmão.
É
o tempo que... Eu fico... Como é que... Eu penso assim, ó. Aquele cara que olha e fala... Aí tem os faz subindo os níveis. Nossa, que gostosa.
Chupava toda. Eu já vi essa merda. Chupava assim, toda.
Gente, esses caras não querem ver, né? Não quero
ir. Horrível, porque a gente se sente mal. A gente se sente violentado, sim, sabe? É muito ruim. Você se sente pelada. Parece que, tipo, é horrível, cara. É muito ruim. É muito ruim mesmo. É assédio, não é.
É pesado, assim. É pesado. Assim, eu sou muito. É por isso que eu falo que eu sou muito feminista na prática, assim, irmão. Porque eu não deixo passar, sabe? Assim, não deixo passar. Ah, estou te ajudando, você tá ajudando o caralho. Essa casa também é sua, você também é suja. Ah, estou fazendo... Sabe assim, eu não deixo passar. Coisa no trabalho, eu não deixo passar, sabe? Assim, de homem machista. Eu falo, ah, eu já... Cara, eu faço muita reunião, assim. Eu tenho que ir com todos os dedos pro cara me respeitar, assim. Eu tenho que ir armada. Não dá pra ir numa reunião normal, assim. Eu tenho que ir, pensar 10 vezes na roupa que eu vou usar, na forma como eu vou me comportar. Porque se eu rir normal pra pessoa, já tá achando que ele pode pedir meu telefone que eu vou dar pra ele, assim. O mundo corporativo é muito escroto também.
Né, cara?
E aí, quando você fala alguma coisa, a pessoa fica, nossa, né? Tipo assim, como se você não tivesse cansadíssima já. Eu, nossa.
Um homem.
Os caras fazem muito assim, quando você dá um fora neles, eles falam, ah, mas você é feia. Ah, mas você é gorda. Ah, mas você é o quê? Isso é um clássico também do macho escroto, sabe, assim? Então, eles precisam aprender urgente. E, cara, não existe esse espaço pra eles mais, sabe, assim? E vai ter porradaria, sim.
Nossa, outra coisa que eu fico puta é, tipo assim, cai uma reunião, e aí você fala alguma coisa, ninguém te leva a sério. Aí vem um homem falar a mesma coisa, e todo mundo, ó, gênio. Acontece muito. Não, você fala uma coisa, tipo assim, a gente tá fazendo uma reunião, daí eu dou uma ideia, e eu, não sei. Aí vai um cara e dá a mesma ideia. E aí todo mundo, uau, vai funcionar. Gente, isso acontece muito, muito. Outro dia a gente tava falando, isso aconteceu num grupo de amigos meus, todo mundo desconstruidão, riponda, tá? Tipo, todo mundo desconstruído. A gente tava numa mesa de restaurante. E aí eu falei, não, eu tava falando sobre apartamento no Grajaú, né? Aí eu falei mais ou menos a faixa de preço de um apartamento de 2 quartos aqui no Rio e tal. E aí todo mundo falou, ai não, eu acho que não. Aí todo mundo me questionou. Aí quando chegou um cara e falou, não, é verdade, ela tá certa, porque eu procurei, não sei o quê. Quando o cara falou, acabou.
Validaram, né?
Porra, caralho! Aí eu fiquei puta. Aí eu falei, gente, vocês falam aí, início, não sei o quê, eles despertaram. Quando eu falei, todo mundo questionou. Quando o cara veio falar, acabou a discussão na hora. Aí ficou todo mundo com cara de cu, assim. Porque, cara, é exaustivo. Puxar. Se você dá uma dessa, você é feminista radical, você é agressiva. Então, todos nós estamos aí fazendo um monte de merda, entendeu? E todo mundo passando pano. Se fosse uma mulher, sacou? Fazendo uma coisa escrota dessa que os machos fazem, ninguém deixa passar, não, cara. Ninguém deixa passar, a gente é piada. E os machos estão dando close errado todos os dias, fazendo um monte de merda, todo mundo, ah, é, mas esse cara é legal. Toma no cu, sabe? Ah, tem paciência, velho.
Questão que eu fiquei pensando muito, porque a gente estava falando sobre coisas que são simples do dia a dia, que a gente não consegue fazer sem passar o mínimo de estresse, né? Tipo, ir na padaria, pegar um ônibus, não sei o quê. E aí quando você, mulher ousada, passa do limite e faz aquilo que todo mundo acha que você não deve fazer, por exemplo, viajar sozinha, aí ponto. Sabe, a gente tá falando de coisas simples aqui, ir numa padaria, pegar um ônibus, sabe? Que é um absurdo a gente não ter condições de fazer isso de uma forma que a gente não... Enfim, de uma forma normal. Mas quando você... parece que quando você cruza aquela linha do que você ainda pode fazer, do que ainda é permitido você fazer mesmo, você vai sofrer assédio, mas você pode fazer, tá ok. Você pode trabalhar, você pode pegar ônibus e tal. Agora, não, você vai fazer... Vou fazer um couchsurfing. Cara, eu conheci o Leandro no BlaBlaCar. Eu tava fazendo BlaBlaCar quando eu conheci o Leandro. Gente, você... Sim, foi um exercício de...
sabe, e o quanto a gente se priva, né? Assim, há muitas coisas básicas, né? E, cara, eu mesma, assim, adoro a ideia do BlaBlaCar, mas tenho medo pra caralho. É muito
bom. Pois é. Mas, assim, a gente tem medo mesmo. Eu tive vários medos, não peguei todas as tranquilas, assim. Depois que a gente... Igual, por exemplo, quando eu peguei o BlaBlaCar com o Leandro, eu percebi que era um ambiente ok, que era, a gente tinha vários amigos em comum e tal. E aí, por fim, eu cheguei no Rio muito antes do meu busão sair. Ele ofereceu pra eu esperar o meu busão na casa dele. E aí eu fui porque eu me senti confortável. Mas agora, se tivesse acontecido qualquer coisa comigo, todo mundo ia me apontar o dedo. Mas o que, que você tava fazendo na casa do cara que você conheceu pelo BlaBlaCar?
É, exatamente.
Sabe? Ia dar pra ele, você foi pra casa dele, óbvio.
Exatamente.
Óbvio. É muito doido, cara, isso também é muito doido. Tem uma pessoa, tipo, sou eu e um cara, até, tipo, eu e o Leandro, a gente mora na mesma vila. Se sou eu e ele na varanda, tipo, deve ter alguma coisa, porque é uma mulher e um homem conversando na varanda, os dois solteiros, tem que ter alguma coisa, não pode ser amizade, pode. Porque já existe essa coisa de que existe uma obrigatoriedade, né, de... E é uma relação homem-mulher, tem que estar rolando alguma coisa, sabe? Isso é muito tóxico, isso é muito ruim pra todo mundo.
Total, nossa.
E essa obrigatoriedade dos caras também, que tá pronto pra andar com a gente, eles têm que querer. E aí, se a mulher é gata, então, eles têm que querer andar com ela, não se inteira, não seja afim, não seja no momento, no dia.
É, nossa, a gente tem que pensar muito nessa formação desses homens, né, cara? Assim, né? Assim, a gente tem que pensar muito. Desde o cara arrumar a cama, né? De, pô, aprender a cozinhar, sabe? Coisas básicas, assim.
Verdade,
escolher o próprio lixo, sabe? Pra caráter de formação, né? Porque senão é muito ser humano merda no mundo, né? É tipo, cara, assim, é isso, assim, gente, da minha família, sabe? Meus tios, sabe? Assim, tipo, cara, meus tios são muito machistas, traem muito, aquela, né, falando no podcast, as esposas. Tipo, Aí eu falo, caralho, tio. Aí ele fala, porque o nosso sangue, não sei o quê, eu é, tio, caralho, nosso sangue é foda pra caralho, né? Eu mesmo gosto de trepar, eu também, porra, deu mole, eu pego, tô daí que tô casada, eu também tô nem aí. Cara, eles me chegam a querer me bater, sabe, assim? Então é tão absurdo a formação dessas pessoas, assim, é muito é fora da realidade, né?
Outra parada que eu senti de falar também é dos espaços, né? Que a gente não tem direito. Tipo, existe aqui no Rio o vagão das mulheres no metrô. E assim, eu sou contra a ideia dele, né? Porque ele significa que ele é um sintoma de uma sociedade doente, onde as mulheres não são, né,
não podem conviver normalmente.
A gente precisa de um espaço separado. Mas eu amo o vagão das mulheres. Sempre que eu posso, eu vou no vagão das mulheres.
Eu também.
Eu acho fundamental ter esse espaço, mas eu acho sintomático e grave que ele exista.
Enquanto podiam ter, assim, sei lá, né, eu fico pensando sempre nisso, assim, podia ter áudios ou adesivos falando. Se você passar a mão né, em partes íntimas de alguém, ou encostar em alguém devidamente, ou, né, você será preso, né? Sabe assim, não existe isso, né? Quer dizer, tá tudo muito camuflado, né?
Exatamente, é tudo muito velado. E assim, já aconteceu comigo de eu arrumar briga no vagão de teste com o homem, porque o cara não quis sair. Aí eu falei, senhor, aí eu falo alto também pra constranger. Senhor, esse aqui é o vagão das mulheres. Aí o cara ouviu. Senhor, oi, tudo bom? Boa tarde. Aqui é o vagão das mulheres, tá na hora do vagão das mulheres. Aí as mulheres começam a... Isso aconteceu, foi legal, porque antigamente ninguém comprava briga não, agora já estão comprando. Aí as minas começaram a chegar junto, assim.
Uhum.
E aí tinha um cara, olha como o macho é estrudo. Aí tinha outro cara no vagão das mulheres. Aí ele falou assim, ah, mas ele também não saiu, não vou sair. Aí eu falei, a gente pode chamar o segurança, o senhor não vai sair, é uma lei. Sabia que é uma lei? Caralho, já falei, tipo, ele tá errado, o cara tá todo errado. Mas como era uma mulher falando com ele, ele se recusou a sair. E aí as mulheres começaram a falar, senhor, o senhor podia se retirar? Aí ele falou, tem alguém incomodado aqui? Eu falei, eu estou incomodada. E aí as mulheres começaram a falar, eu também estou incomodada, não sei o quê. E aí eles saíram,
nossa,
assim. Aí na época eu tava com o cabelo assim raspado na lateral, né? Eu tava, tipo, agressiva visualmente, assim, acho. E na época era no começo, que hoje tá na moda, né? O capitalismo foi lá e... foi pra caramba, agora tá super na moda. Mas na época eu tava assustando. E aí, ele saiu do vagão, todo mundo tensa, né? Você imagina, porque eu faço a brava, mas eu tava com o coração, tipo, aceleradaço, super nervosa. Aí ele saiu do vagão, aí ele falou assim, por isso que a gente não gosta de homem. Aí a mulherada caiu na gargalhada, assim, no vagão, todo mundo rindo pra caralho. Foi muito foda.
Maravilhoso.
Todo mundo ficou chorando.
Rapaziada, essas meninas estão trazendo tanta coisa que já nem sei, já anotei um monte de coisa aqui que vai ficar pra fora. Vou trazer só mais uma coisa aqui pra gente poder ir para o nosso momento, Marília, Gabriela. A Glorinha já participou do momento, Marília, Gabriela. As outras ainda não. Vamos ver como é que elas vão se sair.
Medo.
Mas até lá, eu quero trazer uma última reflexão pra gente aqui, né? Eu fui escutar um podcast chamado Mamilos pra poder preparar esse aqui, né? E elas falam de coisas... No episódio que eu ouvi, né? Elas falam de coisas interessantes sobre a importância do lúdico no sexo. Elas falam isso que é muito legal. A parada de você, tipo assim, curtir a vibe, né? Tipo assim, brincar mesmo. Às vezes você não precisa gozar. Você pode só estar ali tranquilo, sacou? Curtindo, gostando da pessoa. E elas falam também da desconstrução do sexo, né? De entender que o... Acho que o Alô falou isso, né? Entender que o carinho, toque... Ou qualquer coisa pode ser sensual e sexual, ou sensual e ou sensual, enfim, não, né, não é o, a, como é que a Larinha falou, a pau na buceta necessariamente, né? Então, assim, pensando nessas coisas, eu queria perguntar pra vocês, assim, o que que pra vocês é tesão, né? Tipo assim, de onde vem essa parada? Porque a gente vê, por exemplo, eu ia falar aqui, por exemplo, de fetiche, né? Tem muitas pessoas que têm fetiche com diversas coisas, e aí são tesões... De coisas que, a princípio, não são esse óbvio do pau e buceta, né? Às vezes o cara vai ter o tesão, sei lá, na sola do pé. Aí o outro tem um tesão, tipo, sei lá, da pessoa dominar ele. Aí o outro tem, entendeu? Tem um monte de coisa. Então, assim, o tesão não tá relacionado necessariamente a essa coisa de ser gostoso ou gostoso, né? Eu queria entender o que é o tesão pra vocês. Porque eu tenho a minha opinião sobre isso e eu acho bem interessante. O que é o tesão para vocês? Essa é a pergunta final desse segundo bloco.
Você não quer dar sua opinião,
Leandro? Posso dar minha opinião. Eu como pessoa, né, como Leandro, tipo assim, eu, por exemplo, eu não consigo fazer sexo com uma pessoa que eu não curta minimamente, sacou? Eu já tentei e eu broxo, eu tipo broxo, literalmente. Tipo assim, ah, mulher gostosa pra caralho, tipo, uma vez eu saí com uma menina doida, a menina era muito, muito porra louca, assim, sacou? Tipo, nada a ver comigo, muito porra louca. E aí, tipo assim, não senti vibe, e aí, tipo, não rolou. E isso é uma coisa que muitas vezes não é o esperado, né? Vocês mesmo falaram aí. Então, assim, pra mim o tesão tá relacionado a isso, tá relacionado muitas vezes a afeto. E no meu caso, aí vocês talvez até nem concordem, mas eu já senti que mulheres, tipo, pelo fato, pra mim, o tesão tá muitas vezes relacionado a afeto, pelo fato de eu ser afetuoso quando eu tô com alguém, a mulher acha que eu tô apaixonado, por exemplo. A pessoa acha que eu tô apaixonado. Não, não necessariamente. Tipo assim, tem uma menina que eu fiquei com a menina uma vez só, tipo assim. E a gente não tinha nada a ver, mas eu fiquei com ela. É, a gente não chegou a fazer sexo não, mas ela falou comigo, falou, cara, você é muito diferente, porque você tá sendo carinhoso. Eu falei, uai, não tem problema nenhum. E essa menina não achou, não pirou, mas, tipo, não achou que eu tava apaixonado, porque a gente ficou uma vez só. Mas eu acho que já aconteceu vezes que tipo, deu ser assim e a pessoa, tipo, fugiu. Do tipo assim, ah, caralho, esse cara apaixonou por mim, vou fugir, sacou? Que eu acho que é um problema também, sacou? Tipo, e eu não tô falando de homem, acho que pode acontecer dos dois lados. A mulher pode ser assim, o cara fugir, o cara ser assim, a mulher fugir. As pessoas não sabem lidar com afeto, sacou? Eu acho. Vocês têm medo. Isso tem a ver com o que eu ia trazer pra vocês dos millennials, né? Que é a nossa geração, que tem a ver com a sociedade líquida, que a gente pode entrar nessa pira, mas enfim, tentando resumir, né? A gente tem essa ideia de que o nosso mundo ele é líquido, né? As pessoas, as relações são muito intangíveis, é muito fácil. É meio até clichê falar isso, né? Mas é muito fácil bloquear a pessoa, eu não vejo ela mais ela. Então as pessoas meio que não dão mais valor pra essas coisas, né? Aquela coisa de que até meio de uma ideia mais conservadora, de construir um laço, né? Forte, seja. Pode ser. Casamento, ou pode não ser também. Mas eu acho que isso se perdeu em algum sentido, sacou? Eu acho isso ruim, eu não sei o que vocês acham.
Cara, é muito louco, assim, você falando disso, assim. Claro que eu tenho uma percepção muito pessoal, assim. Mas eu acho que existe muitas vezes uma construção do que é tesão e dos nossos desejos de forma muito deturpada, assim, desde adolescente, pré-adolescente, assim. Eu tive muito na minha adolescência, assim, várias paixões por professores, sabe? Assim.
Uhum.
Muitas vezes, professores que bem mais velhos, assim, né? Tipo, eu com, sei lá, 16, 17, o cara com 42, 45. E hoje, assim, isso se deu até a minha fase adulta mesmo, assim. Eu cheguei a namorar um professor da faculdade também, assim, eram coisas, paixões, assim, aquele tesão intelectual e blá, blá, blá. Só que hoje, assim, eu me sinto tão violentada, sabe? Assim, quando eu paro pra pensar, assim, tipo, sei lá, diretores de teatro que eu já fiquei, professores, essa posição, sabe? Do tesão que surge primeiro de uma hierarquia, sabe? Assim, profissional, da idade, do masculino. E hoje eu falo, caralho, assim, sabe? Assim, se fosse uma filha minha, assim, um filho meu, eu ia falar, não, peraí, vamos tentar conversar sobre isso e vamos tentar entender se isso é tesão mesmo ou isso foi construído em você, sabe? Assim, claro, assim, cara, eu demorei, tipo, sei lá, eu tive que ter 20 e tantos anos pra entender toda essa projeção também, sabe, assim, do homem mais velho, da minha relação com meu pai. Mas isso é muito forte pra mim, assim, hoje, sabe, assim. Caralho, eu demorei mesmo, assim, tipo, sei lá, eu tive que ter uns 23, 24 anos pra começar a me relacionar com pessoas próximas à minha idade, pra relacionar com homens que não tivessem uma posição intelectual, que eu achasse superior à minha, sabe, assim. Então, eu acho que isso é muito construído dentro da gente, assim. Hoje eu falo, caralho, irmão, tipo, eu vejo, sei lá, a minha sobrinha, que tem 13 anos. Tá, mas mais 2, 3 anos ela vai ter 16. Mas, meu, é uma criança, sabe? Tipo, e eu fui pra sei lá, esses caras me receberam na casa deles, sabe? Umas coisas assim que, tipo, não que eu fosse uma menina inocente, não tô me colocando nesse lugar. Mas eu acho um abuso, assim, sabe? Porque hoje eu, como uma mulher de 29 anos, percebo quem eu era com 16, 17, sabe? Assim, é uma pessoa totalmente iludida, sabe? Assim, é uma criança mesmo, assim. Então, outro dia eu fiquei pensando, cara, será que eu tô sendo careta agora comigo? Eu falei, não, cara. Assim, porque não eram relações, sabe? Assim, com saudáveis nesse sentido de que, sabe? Assim, sei lá, rolou um clima. Foi uma coisa construída na base do afeto. Não, foi sempre relações construídas na base do fetiche, sabe? Em relação do masculino com o feminino, em relação à masculinidade, em relação ao intelectual. Que a gente está sempre enaltecendo figuras masculinas, intelectuais, e não femininas, e existem diversas o tempo inteiro. A gente está sempre... Esse toque que a Lua deu foi muito foda, né? Assim, tipo, caralho, vamos colocar essas frases aí de mulheres, a gente tá falando sobre sexualidade, sobre feminismo. Então a gente tá o tempo, é natural, não é na maldade, né? Mas é um natural que não deve ser natural mais. Então o tesão hoje vem exatamente da pele na pele, da relação humana, sabe, assim. Mas não baseada nessas superioridades, assim, que eu acho que eu passei muito tempo vendo baseada nisso, assim.
Não, é assim, o que eu percebi, pra mim, eu vou até falar que eu acho que é tesão, numa simples palavra que pra mim significa muito, que é gatilho, sabe? Eu acho que o tesão, ele é o gatilho que desperta pra aquilo ali. Então, assim, gera um gatilho naquele momento da nossa vida, que a gente não problematiza aquilo, aquilo é tesão, a gente tem aquele fetiche naquilo, depois a gente vai problematizar, a gente vai ter acesso a outras coisas, vai começar a, às vezes, fazer terapia, né, e começar a perceber o que que é, qual que era aquele gatilho. Não significa que aquele gatilho vai acompanhar a gente o resto da vida, e não significa que aquele tesão a gente vai seguir tendo pelo resto da vida. Mas é, pra mim, assim, é muito gatilho, sabe? O que que tem alguma coisinha ali na nossa cabeça que desperta de alguma forma, nem que seja uma, sei lá, uma relação freudiana aí, pensando no nosso pai, sabe? Mas eu acho que é de certa forma, é um gatilho, sim, pra mim, o meu entendimento do tesão.
Questões com o pai, né? Cura do homem que vai proteger. Sabe, tem a ver com a Disney, nosso imaginário, sabe? A gente é ensinada, voltando pra assistir pra Disney, quando você fala, quando o cara chega lá e dá um beijo na Branca de Neve e tá desmaiada, hospitalizada, isso é cultura de estupro. Entendeu? Isso é que tá dizendo já. A Branca de Neve e a Bela Adormecida. Você tá dizendo que você, o homem tem o direito de chegar numa mulher dormindo, inconsciente, dar um beijo nela, e a gente bota isso nas
mostra,
nossas,
né,
crianças verem. Entendeu? Então, assim, a princesa tem que estar agradecendo aquele beijo, que é um assédio. Entendeu? Uma coisa que ela não pediu, que não é consensual, que não aconteceu, que os dois ficam. É uma coisa que ela não está participando. Ela está ali e ele vai lá e faz o que quer, entendeu? Isso é muito doente, sério. E aí as pessoas têm problema com, sei lá, falar sobre educação sexual na escola, quando a gente está alimentando as nossas meninas com esse tipo de material, sacou? A Bela e a Fera, que é a menina sequestrada e começa a se apaixonar e mudar o monstro. E o monstro vira um príncipe, um agressor, um sequestrador, um cara que tratou pai dela mal. Isso é muito, muito sério, assim. E a gente vem sendo ensinado e vem tentando mudar homens, porque é como se não fosse a nossa função. Se a mulher é boa o suficiente, o cara muda por causa dela. Enfim. Então, a palavra que eu queria falar era vulnerabilidade. Porque você tá realmente vulnerável. Você com 16 anos é uma menina que tá tentando ser aceita, tá tentando aprender sobre relação. Como é se relacionar, como é se apaixonar, como é fazer sexo. E essas primeiras experiências, elas vão ser fundamentais, sério, sabe? E aí quando você tem um cara muito mais velho, que já viveu muito mais coisa, a gente é muito fácil de pular na cidade. Não tá querendo agradar, sabe? E assim, hoje eu acho bizarro, assim. Eu lembro que eu com 16 anos, 14, sei lá, fiquei com cara de 30. Tipo, isso, mas foi só uma ficada. Mas assim, isso, sabe? Tipo, isso não é pra acontecer. A mente da pessoa tá muito diferente. Quando eu perdi meu filho, eu tinha 16 anos, o menino tinha 18, foi super saudável, foi super devagar. Eu lembro que eu tive um professor na escola, que ele falou pra mim, ele falou pra turma, né? Deu, né? O furor, todo mundo, ensino médio.
Os hormônios pulando fora.
Você vai pra escola pra isso, né? Você vai a segunda coisa.
Molecada já tava.
E aí ele sentiu essa pessoal que os jovens têm. E ele falou pra gente, cara, vocês que estão no beijo na boca, aproveitem muito o beijo na boca. Base e descobrir. Porque é muito gostoso o beijo na boca e depois que você passa, você não volta pra ela. Então, eu acho que essa descoberta da sexualidade é muito legal que ela seja gradual, ela seja consensual, que ela seja
essencial.
E eu acho muito interessante como, quando você é LGBT, como você foi ensinado que aquilo é errado, você tenta evitar ao máximo. E aí, quando você tenta evitar e você tá sentindo uma coisa, tá sentindo uma energia, e aí você sente que a pessoa tá respondendo, você não tem certeza. E aí você não tem certeza. E essa coisa de você não ter certeza só acontece quando acontece, entendeu? Não sempre, mas eu acho mais saudável, entendeu? Como você tá tentando evitar, fica mais nítido. Porque, tipo assim, você tem dois adolescentes. E aí um menino e uma menina, um diz que é a fim do outro, aí, sei lá, rola um jogo da garrafa, na verdade é consequência. E rola uma pressão pra um beijo acontecer. E aí a galera tá ficando, até a gente, às vezes, como adulto, tipo, ai, preciso transar. E você se vê em situações que você tá transando com uma pessoa porque ela é bonita, ou porque ela tem mestrado, ou porque ela falou uma coisa legal. Mas não porque tá rolando um clima, entendeu?
Dele, né?
E eu tenho olhado muito pra isso, assim, pra quando tá rolando um olhar, um clima, uma energia. E eu deixo teu guia, sabe? Tipo, que não role até que role sozinho.
Uhum.
Isso.
Ah, isso é lindo, isso é
mas
ótimo.
É tão gostoso, porque é de verdade, sabe? Você não tá pensando com a barra. Sabe? Eu acho que também é um pouco nessa. Você tá no bar com a pessoa, aí você sabe que a pessoa tá interessada em você, aí fica uma cobrança, tipo, ai, quando é que vai ser o beijo? Sabe, assim? Isso é tão ruim, é tão cagado, sabe? Que a gente só fica assim, ah, tô gostando de estar perto dessa pessoa e tô deixando acontecer, e aí acontece quando acontece. E aí você pergunta, né, o que te dá tesão? Eu acho que hoje em dia, cara, o que te dá tesão, assim, é uma relação de intimidade, gente, puro, sentido de não ter que estar, sabe, pensando o que a pessoa vai pensar, o que tá lá na frente, sabe assim? Tipo, e é muito bom isso que você falou, porque eu também sou muito do carinho, do abraço, do afeto, as pessoas interpretam isso mal pra caramba. E aí é muito louco, porque a gente sente a vontade de transar com a pessoa, tirar a roupa, não sei o que, meter pressão, mas não se sente a vontade pra dar um abraço, pra dar um carinho, velho. Como que uma pessoa que você... E aí eu acredito muito também da gente cultivar no nosso corpo energeticamente, proteger e tal. Como é que você deixa uma pessoa entrar na sua energia nesse nível, trocar saliva, trocar fluidos, que uma pessoa tá entrando na sua energia, tá trocando com você, vai te afetar? Eu acredito muito nisso. Tá perto de uma pessoa que tá mal, você fica meio mal. Uma pessoa que tá bem, isso contagia você. E aí a gente fica muito à vontade de deixar a pessoa entrar no nosso corpo, mas não tá à vontade de dar um abraço nela. E aí tem a ver com her também. Eu tô apaixonada por esse sistema de computador, porque é mais fácil do que lidar com uma pessoa de verdade, que tem situações feridas, vai me magoar. Eu acho isso muito louco, assim. Então eu acho que dia, assim, eu tenho pensado muito nisso. O tesão tá nesse lugar de segurança, mas não segurança tipo, ah, essa pessoa tá aqui, essa pessoa é minha, essa pessoa vai ficar, eu não acredito também, sabe? Relacionamento totalmente monogâmico, totalmente fechado, com relações de posse, cobranças, mas uma relação de confiança, de que a pessoa não quer te fazer, ela quer que você esteja bem, e você pode, sei lá, ter tesão numa parada estranha, sabe? E aí eu acho que é muito isso, sobre descobrir, não é tipo, ah, eu tenho tesão em pé. Porque às vezes você tem o tesão no pé de alguém, sabe? É tipo, é com aquela pessoa. É. Eu tenho tesão no sovaco da fulana, sabe? Caraca, um sovaco cheiroso, sei lá. Então, eu acho que cada pessoa é uma, cada troca pode ser muito rica e tem que construir junto. É isso que eu penso, assim, sobre essa disponibilidade de aprender alguém. Ou, sabe, sem trazer. E ser sincero com o que tá rolando de verdade, sabe? Não com o que a gente quer. Porque é isso, acho que o adolescente vê o filme pornô e ele quer que seja daquela maneira, em vez dele se descobrir com o outro. Tipo, ah, você faz isso agora.
Acho que tudo é certo, né? Que é o padrão, né?
Então é isso, meus caros. Espero que vocês estejam gostando desse episódio com a nossa querida Clícia Gracioso, arroba Clícia Gracioso, arroba Lua Vicentini, e ela tem um canal de YouTube chamado Sarau da Lua, que ela faz uns vídeo poemas, é uma parada inédita, e só ela faz no mundo, hein? Tipo Piano Bike, que um cara genial criou por aí. E arroba Ó Glória Produções, nessa nossa maravilhosa Glorinha, que é uma produtora incrível aqui do Rio de Janeiro. Então vamos para o momento Marília Gabriela. Perguntas curtas e respostas rápidas. Sim ou não, uma pequena frase. Esse aqui a Glorinha já participou, então se você não quiser responder, Glória, não tem problema não. É bom que a gente obriga o pessoal a voltar lá para o episódio número 10 e poder ver as suas opiniões. Então vamos lá. Pode começar. Resposta rápida, gente. É sim ou não? Fala uma, fala outra, eu já vou pra próxima, beleza?
Quero participar também, né?
Então vamos.
Já mudei, já.
Todo mundo já entendeu a regra? Você trabalha de calcinha?
Algumas vezes.
Sim, por baixo da calça.
Qual a sensação de trabalhar de calcinha?
Pergunta machista, hein?
Não, eu pergunto isso pros homens também. Não é não, gente.
Ih, Leandro, eu não vou nem
podia
responder.
Podia ser cueca também. Eu não pergunto isso pra... meu Deus, eu pergunto isso pra todo mundo. Mas você tem fetiches?
Transar no piano bike.
Não. Glória. Eu posso te alugar depois.
Alugar? Você tá louco? Capitalista.
E aí, você amigo, tá faltando piano. Duas respostas.
Sim, tem fetiches.
Você é de esquerda?
De direita que eu não sou, né, lindo?
Sim, somos de esquerda.
Você é de... Não, aí, cara. Você é capitalista?
Quem não é, né?
Com certeza.
Uma não brincadeira...
Não por opção.
Uma brincadeira de criança que você mais gostava?
Escorregar no sabão.
Eu gostava de brincar de escolinha. Em tomático.
Glória.
Brincar de médico com as meninas.
A internet é?
Uma janela.
É um recurso.
É o dark.
O Dark.
Buraco do Dark.
Relacionamento sem sexo rola?
Pra mim, não.
Não, wait, maybe not.
Sexo sem relacionamento rola?
Oh! Claro!
Agora o momento provocações. Uma homenagem ao grande Antônio Abujamra. Não posso deixar de falar que algumas perguntas são tiradas dele. Afinal, somos quem somos, porque estamos no ombro de gigantes. Perguntas um pouco mais questionadoras e as respostas podem ser um pouco mais longas. Um pouco mais longa, não precisa viajar muito, não, que a gente já viajou bem. O que é o amor?
Ai, o amor é amar. Não tem como explicar, gente. Tô fazendo um poema, um rima.
O amor é. Ah, é.
A humanidade é uma grande família?
Deveria ser.
É, com problemas de família.
Como toda família.
Ainda melhores respostas.
É mesmo, coisa tá arrasando.
Uma pergunta pra lua em preto e branco, mas as outras pessoas podem responder também. Mas é uma pergunta que quem me fez ter essa pergunta foi a lua em preto e branco. Quem quiser saber o que eu tô falando, vai lá no canal dela. Por que as pessoas não gostam que a gente goste delas?
Eu acho que a gente vive uma sociedade hoje em dia que a gente tá com muito medo de se relacionar. Eu também acho que a gente tá vivendo num fluxo de ansiedade, da curtida e das coisas que vem muito rápido. Então, quando tá fácil demais, a gente sente uma paz, assim. Quando a relação tá fácil, tá gostosa, a gente tá sendo correspondido, a gente sente que tem alguma coisa errada, tá sem graça, entendeu? E quando a pessoa te tira o sono, te deixa confusa, isso gera uma ansiedade. E a gente trata a ansiedade como um interesse. E aí eu acho que é isso. Eu acho que a piração é essa, assim. Não sei.
Uma outra pergunta pra Luí Preto e Branco, e quem quiser responder também pode, não é só pra ela não, tá, gente?
Eu tenho um vídeo que chama Diálogos Internos, que são duas de mim. Tá em preto e branco e tá cheio de traumas e não quer se machucar. Ainda acredita no amor e se relacionar.
Ai, claro, eu vi! Esse foi lindo! No YouTube!
É, então, segunda-feira, meia-noite, sai mais um.
Ai, que quero ver.
E aí, é que tá em preto e branco, ela tá apavorada. E ela tá tipo, cara, você não pode sair se apaixonando, tá maluca? Sabe? Eu não quero mais sofrer. Vai fazer outra coisa. E aí ela fala, as pessoas não gostam que a gente goste delas. Para de gostar, isso não é pra gostar.
Uma outra pergunta pra Lu em preto e branco e as outras pessoas podem responder. Falar sozinho ou consigo mesmo é uma maneira de não pirar? E se sim, as pessoas deveriam falar mais sozinhas ou consigo mesmas?
Pra mim é, mas eu tô bem pirado.
Então não tá dando certo, né?
É.
Eu acho que é necessário, né? O contato consigo mesmo, né? O diálogo interno, né?
Falar e escutar a si mesmo também eu acho interessante.
É bom de vez em quando, né, Clícia?
Depende do que você tá falando. Às vezes também é meio cagado.
Agora, dois clichêzinhos pra gente ir pra última pergunta do bate-papo. Amor é bossa nova?
Tá mais pra rock and roll.
E sexo é rock and roll.
Ok, gente. A última pergunta... E a pergunta mais fácil de todas. Quem conhece Antônio Abujamra e a Glorinha já sabem qual é. Clícia, Lua e Glorinha. O que é a vida?
Passagem.
Nossa. Pode repetir. É passagem mesmo.
Senhoritas e senhoritos, muito obrigado por terem ficado conosco até aqui nesse papo que foi pra lá de uma hora e meia. Espero que vocês tenham gostado. E as senhoritas aí comigo no do outro lado, gostaram?
Amei, que prazer. Não, o melhor do programa do Leandro é que eu tenho sempre o prazer de conhecer mulheres incríveis.
Ai,
então, trazer também.
Linda, amiga.
Amei.
E eu acho que esse papo não podia ficar por aqui, não, né, gente? Podia, assim, conversar eu mais vezes.
O link tá feito aí, ó.
Esse programa foi um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil.